Um número expressivo de doentes com fístula intestinal de alto débito são admitidos em serviços terciários com desnutrição grave. A terapia nutricional é fundamental nessa situação, porém pode ter efeitos deletérios, sendo mais conhecido a síndrome de realimentação. Esta entidade foi relatada durante a Segunda Guerra Mundial, com as repercussões cardíacas e neurológicas na realimentação dos prisioneiros de campos de concentração. Tem como definição os distúrbios hidroeletrolíticos, como a hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia e tiamina, além da alteração do metabolismo da glicose, implicando em manifestações sistêmicas graves e até mesmo letais. Os principais fatores de risco são: índice de massa corpórea inferior a 16 quilos por metro quadrado e perda de mais de 15% do peso em 3 a 6 meses. A fisiopatologia está relacionada com a supressão da liberação de insulina nos períodos prolongados de jejum, com aumento da secreção do glucagon, que passa a ter participação central no metabolismo. Na reintrodução da dieta, com o restabelecimento do metabolismo dos carboidratos, em resposta aos níveis elevados de açúcar no sangue, ocorre o aumento da liberação de insulina. Esse processo utiliza o fosfato, o magnésio e o potássio, depletando esses eletrólitos no espaço extracelular devido ao desvio para o intracelular. Para a manutenção do gradiente osmótico, ocorre aumento dos níveis de sódio no extracelular, que implica em hipervolemia e anasarca. Portanto, para evitar essa repercussão, a introdução de dieta deve ser feita de forma gradativa. Nos primeiros 3 dias, deve-se oferecer cerca de 30% das necessidades calóricas, sendo a progressão da dieta ajustada conforme as alterações hidroeletrolíticas, com controle rigoroso laboratorial nesta fase.